E bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, bom dia também aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, da CBN do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel, do Oeste do Estado. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte, tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Copelo, nós tínhamos uma entrevista marcada para hoje, mas né, o nosso entrevistado não está aqui presente. E eu tenho uma questão para conversar contigo. Eu estava
claro,
até curioso
claro.
Para a gente poder falar disso. É o seguinte, a gente já conversou aqui de que vinho já foi investimento e é investimento de grandes personalidades. Inclusive tem artistas famosos que viraram marca de vinho ou compraram grandes marcas de vinho. Tem a Angelina Jolie e o Brad Pitt, estão até brigando por causa de uma vinícola, inclusive, no meio da separação dos dois. A vinícola entrou no rolo também. E a gente sabe que o vinho está presente, às vezes, em algumas discussões que a gente faz cotidianamente. A gente tem aí, por exemplo, na questão de diversidade, personagens, perfis ligados ao vinho. O vinho, ele, tende a ser uma marca cada vez mais importante para as pessoas não só associarem a boa bebida, aquilo que curtem, mas também a forma como elas se posicionam diante da sociedade. Vinho virou também uma forma de expressão, Copelo?
Sim, olha, primeiro o vinho sempre foi realeza, nobreza, burguesia, sempre foi símbolo de status e um objeto de desejo e de consumo. O que aconteceu nas últimas décadas é que, assim, para o camponês sempre foi alimento. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial é que o vinho também se popularizou entre as classes médias, que não existiam, né? A classe média é um fenômeno mais recente, aí com a, digamos, com os Estados Unidos propagando pelo mundo uma economia capitalista, e as classes médias hoje consomem vinhos. E também o crescimento dos grandes ícones de cinema, o cinema não existia, isso tudo veio junto. E hoje, no mundo inteiro, cada vez mais, você ter uma vinícola é símbolo de status. É até uma brincadeira. Os ricos hoje, é mais status dizer que você tem uma bela adega, ou que tem até uma vinícola, do que comprou um helicóptero novo ou um iate novo.
Sim. Agora a gente fala, por exemplo, das pessoas que compram vinícolas, claro, que também é investimento, a gente sabe que vinícola de certa forma...
Olha, é investimento, mas eu vejo muita gente assim, que bota 50 milhões de dólares numa vinícola que não vai recuperar isso em 100 anos, porque a produção é pequena. Eu já sei, tem casos.
Olha só.
Porque há locais onde o vinho é caro, você constrói tudo do melhor. Tem até um caso aqui no Brasil, na Vila Francione, o proprietário investiu 40 milhões de dólares e faleceu pouco antes da inauguração da vinícola, infelizmente.
Agora, as vinícolas que não, e o vinho, de certa forma, o culto ao vinho, né, gera uma identificação para as pessoas que você mesmo colocou, né, de status, valorizam as pessoas, os personagens. Né.
Vinho é saúde, vinho é status, vinho é sofisticação, vinho é bem viver, tudo isso o vinho traz junto. Né. O vinho não agrega, assim, como imagem, não é bebida alcoólica. É sofisticação, é gastronomia, é refinamento, tudo isso juntos e junto com muita saúde, né?
Então, agora, o vinho sempre foi uma coisa meio clássica, né? A gente pensava em vinho assim, sempre pensa numa pessoa mais conservadora, uma pessoa com uma certa maturidade, o vinho sempre foi aquela coisa mais selecionada, aparentemente. Tá mudando isso? Tem gente nova, tem gente jovem, com aquele estilo mais rebelde, do eu fujo da regra, e tá apostando no vinho também como identidade?
Sim. A gente tem aí roqueiro.
Opa!
Bom, eu não vou saber o nome das bandas, mas tem banda de heavy metal lançando vinho. Já tem vinho do Rolling Stones, vinho da Madonna. Isso já tinha, tá? E, assim, quando a gente vai pro Velho Mundo, França, Itália, todas as gerações e todas as idades, maioridades, né? Consomem vinho. Em alguns casos até é comum, é tradição cultural dá vinho para as crianças diluído em água e com açúcar. No Brasil, que não é um país que tem tradição popular de consumo de vinho, como outros países, como Estados Unidos, Austrália, onde o vinho até tem história, mas não é uma bebida de consumo popular, isso está mudando. Hoje, por exemplo, no Brasil, você tem cada vez mais o vinho se popularizando, o vinho em lata entrou forte, o vinho bag in box, vinhos mais acessíveis. Então, sim, há um movimento de popularizar o vinho, de ser uma bebida não sei como você quer chamar, cool. É legal, é bacana você, por jovem, consumir vinho.
Tá? Agora, vamos pensar assim, o vinho vai entrar na pilha da cerveja, do cafezinho? O café, por exemplo, a gente sabe que tem gente que curte café, estuda café, como você, por exemplo, estuda vinho, tem gente que é louco por café. Tem gente que estuda também cerveja, curte cerveja. Só que a cerveja e o café tem aquela coisa do, né? Eu tomo, mas eu não vou interagir tanto profundamente com a questão da identidade, né, da cerveja e do café, com o próprio histórico do vinho. O vinho parece uma coisa mais assim, encorpada, tradicional, mais resistente. Né? Aí quando você fala de cerveja, né, a cerveja está aí, está literalmente na boca do povo. Né? O café está na boca do povo também. O vinho vai entrar nessa, do tipo, vai entrar na boca do povo? A gente vai ter o vinho como refrigerante, a gente toma e pronto. Não, o vinho sempre vai ter aquela coisa meio...
Tem aí dois movimentos. O vinho, em países como o Brasil, quer se popularizar, quer ser tomado no dia a dia, o que normalmente não é. E, ao mesmo tempo, bebidas como a cerveja e o café querem se gourmetizar e pegar carona no vinho. Entendi. Você tem curso de cerveja, você tem gente estudando sommelier de cerveja. Então, outras bebidas querem... pegar a carona na estética do vinho e ficar mais, o nariz um pouco mais empinado. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o vinho quer ser consumido como cerveja no dia a dia, sem preocupação. Então você tem esses dois movimentos acontecendo. Tá? Há uma convergência das duas indústrias, digamos.
O café e a cerveja, que é o requinte do vinho, e o vinho também está afim de ir para o balcão junto com o café e com a cerveja numa boa...
Sim, porque o requinte é inerente ao vinho. O vinho nunca vai perder isso. Uhum. O vinho sofisticado pode ser muito sofisticado, o vinho complexo pode ser muito complexo, o vinho caro pode ser muito caro. Entendi. O que falta ao vinho, ao menos em países como o Brasil, é se tornar uma vida do dia a dia acessível e popular. Isso está acontecendo, mas é um processo lento. Eu acompanho esse processo aí há 30 anos.
E ontem a gente até conversou sobre as vinícolas que estão se reproduzindo, surgindo no Brasil, né? É uma demonstração um pouco disso, né?
Sim, sim.
Ô Pelô, obrigadão por essa conversa, até nosso próximo encontro.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo, hein? No Instagram, @MarceloCopelo, Copelo com dois L's, e no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado, do Oeste do Estado, CBN Cascavel, e dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa.